A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Bom dia, gente! Nosso programa aí no ar, graças a Deus. Muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje a gente vai discutir sobre um assunto muito polêmico que está preocupando aí mais de 450 comunidades, né, estão sendo afetadas aí com a proibição do uso da água da barragem de Serrinha, assim como 200 famílias também que consomem a água da barragem de Jazido estão sendo proibidas de consumir essa água. E aí, quem vai falar com a gente sobre esse detalhe todinho é o coordenador executivo municipal de saúde, Aron Araújo. Tem muita coisa aí que ele vai explicar. Não tem um lado ruim, porque ele está alertando a população, né? O lado bom é o alerta. E o lado ruim, realmente, é a gente não poder consumir essa água. Pois é, muitas coisas aí daqui a pouquinho no nosso programa, porque antes a gente vai de música para esquentar aí o domingão.
Pra ventar o amor, uma chuva bem chovida, pra chover pé de pulou, pra tu ficar cheirosa e me dançar mais eu. Se tu quiser, eu poemo um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima e faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber que é um grande amor.
Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber que é um grande amor.
Notícias quentes como brasa.
Pois é, né? Uma boa música para animar e agora a gente vai partir para um assunto muito sério. Primeiro a gente vai ouvir a agricultora que comercializa na Feira Agroecológica de Serra Talhada, Lucilene Gomes, do assentamento Poço do Serrote.
A preocupação está muito grande, Kátia, porque a gente não sabe de que vamos viver, porque a nossa renda lá no sítio, no assentamento Poço do Serrote, é a produção que a gente utiliza água do rio Pajaú e está proibida agora, então a gente está muito preocupado que a gente não tem como sobreviver. Sem água, nós não temos como sobreviver.
Uhum. Você e todas as pessoas, no caso você depende dessa renda para sustentar a família, Lucilene?
É, para sustentar a família. E água pra, que nem estão proibindo de tudo, até para os animais vai ficar difícil, porque é muita gente que sobrevive da água do rio Pajaú. É uma preocupação muito grande, a gente não sabe nem o que fazer.
Uhum. Né? O que vocês esperam?
Espero que as autoridades políticas ajudem a gente, o menos com poços estesianos, uhum, para poder a gente permanecer plantando e tendo sustento.
Agora vamos ouvir Luiz Pedro de Moraes, do assentamento Poço de Serrote também, outro agricultor que comercializa na Feira Agroecológica de Serra Talhada.
Sim, péssimo, né? Porque... É uma das fontes que é o que a gente tem para produzir. Uhum. Produzir alimento. E é isso, né? E...
é a única fonte que vocês têm é essa água aqui do rio?
Não, a gente também tem da cisterna, mas depende dos pipas a gente botar, porque não dá para o consumo e
para produzir.
Para produzir.
Entendi.
A gente depende muito do pipa também.
Uhum.
O pipa aqui a gente é 20 famílias e um pipa por mês não dá. Então é isso.
Nem tem poço artesiano?
Não, não temos poço artesiano.
Nem tem energia?
Não, aqui na horta nem tem energia, nem tem poço. A gente precisava muito do poço. O poço ajudava muito a gente.
Entendi. Então, por enquanto, pode até manter a produção agroecológica com a água da cisterna, mas o senhor está vendo que não é o suficiente, não. Porque de onde tira e não coloca, seca, né?
Com certeza,
então, se não vier a chuva... vai secar a cisterna?
Vai secar a cisterna.
Aí nem para o consumo humano, nem para a produção?
Isso. É. Nem para o consumo, nem para a produção.
Aí essa aí é uma grande preocupação de vocês.
É.
E o que é que o senhor espera, seu Luiz?
Que as autoridades tomassem algumas providências, né? Pelo menos cavassem poço nas comunidades, por suficiente, porque não tem. As águas que a gente utiliza é água do rio, já falei.
Pois é, e por que de tudo isso e por que a preocupação desses agricultores? Quem vai explicar aí pra gente é o seu Arão Araújo, ele que é o secretário executivo municipal de saúde, porque em tempos de seca, outro problema surge para dificultar ainda mais aí o acesso à água dos sertanejos. Por exemplo, ele vai falar por que disso tudo. Bom dia, seu Arão.
Kátia, na verdade, esse trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho rotineiro, né? Que a gente tem a nível de monitoramento para saber, fazendo controle de qualidade da água para consumo humano dessas comunidades que utilizam esse bem maior que é a água. E a gente percebia que com a escassez de chuva, naturalmente os mananciais diminuem, né? E a gente sabe que grande parte desses mananciais se recebe produtos e dejetos que são nocivos à saúde da população. E que ao longo dessas estiagens, naturalmente, houve essas altas concentrações de bactérias, né, cianobactérias, e que se denominam depois para a questão das cianotoxinas, que aí está instalado dentro desses mananciais. Com esse monitoramento, a gente já se comprova a presença dessas cianotoxinas, que são nocivas à saúde da população. E por isso, a gente, enquanto vigilância, nós temos que ter a responsabilidade sanitária daquilo que se oferece à população ser de boa qualidade. E elas já se tornam impróprias para o consumo ou a lida diária dessas pessoas. Então é com a tristeza que a gente até chega nessas comunidades a comunicar dessa interdição, dessas preocupações que a gente está tendo, até porque desencadeia uma série de doenças que podem também ter esse comprometimento e essa evolução para cronificação e posteriormente esses óbitos virem surgir por causa dessas substâncias, desses micro-organismos que são ingeridos à população.
Uhum. A gente vai dividir. Primeiro a gente vai falar sobre a barragem de Serrinha, onde lá mais ou menos 450 comunidades rurais, né, são abastecidas com, ou eram abastecidas, né, com a água dessa barragem, que agora de fato já foi interditada o uso para o consumo humano, né, no caso para beber a água, já foi interditada. Como é que vai acontecer agora com essas famílias, já que não tem uma outra fonte, não tem um outro reservatório de água?
Olha, nós criamos, inclusive foi uma comunicação direta com o nosso gestor maior, que foi o prefeito e a Secretaria de Agricultura, né? E nós criamos alternativas, né? Fizemos o comunicado dos resultados laboratoriais confirmados sobre a condição muito ruim, uhum, da água em relação a esses micro-organismos que a gente já mencionou, e foi criado alternativas, ou seja, o próprio município providenciou fontes de coletas de água, através também dando continuidade à operação seca, né, através dos carros-pipas, para abastecer essas comunidades, né, de de locais onde a água é potável e para o bem do consumo das pessoas. Em seguida, o próprio prefeito designou que fosse transferido a máquina perfuratriz para fazer a locação e perfuração dos poços para a manutenção dessas comunidades, para não terem prejuízo. Sabemos que Serrinha, ele não só abastecia essas comunidades do seu entorno, nem de Serra Talhada, mas também com essa operação pelo grande volume de água que se tinha, abastecia não só Serra Talhada, e sim outros municípios e também até outro estado, como o estado da Paraíba, que pegava água lá. Então a gente, enquanto município de Serra Talhada, criou-se todas essas alternativas para as pessoas não sofrerem com a falta desse bem precioso que é a água.
E agora a gente vai para a barragem de Jazinda. Né? Lá são mais de 600 famílias que são abastecidas. Ainda não foi interditado, vai ser interditado, já tem uma data certa. Qual é a diferença da contaminação da barragem de Serrinha para a barragem que tem lá do Jazinda?
Bom, dentro dos parâmetros do resultado laboratorial, basicamente eles estão no mesmo patamar. Quer dizer, tem uma outra cianotoxina que está mais elevada em Serrinha, tem outra que está mais elevada no jazigo, mas contanto que elas estão imprópria realmente para o consumo. Né? Tem os parâmetros que o laboratório designa e também tem através da própria portaria 2914, que ela também tem parâmetros que ela é comprometedor. Uhum. Né? A gente está fazendo isso com muita responsabilidade. A gente sabe que são características um pouco diferentes, e a gente vai aqui fazer essa descrição, que a barragem de Jazigo, né, ela tem os seus moradores que vivem no seu leito nas margens da barragem, que moram lá e que consomem dessa água. Também vai se criar alternativa, como a gente criou para a Serrinha. A princípio está fazendo um trabalho educativo, né? Um trabalho educativo. Nós temos uma equipe que está deslocada lá para fazer esse trabalho educativo, né? Mostrando os problemas, o mal que o contato com essa água, o consumo dessa água pode ocasionar. Isso também a gente tem que fazer toda essa parte da informação, que um dos grandes problemas que se falta na gente enquanto ser humano é a informação.
Exato.
Que cria-se o pânico e as pessoas acham que nós estamos fazendo para aparecer ou por isso ou por aquilo outro. Não, por maldade, não é. A gente só quer fazer com que as pessoas não venham sofrer. Porque, até como eu estava falando anteriormente com você, em off, a questão da transição epidemiológica que a gente vem passando no mundo. Não digo nem a nível de Serra Talhada, estou dizendo no mundo. Antigamente, há 20 anos, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos as doenças infecciosas parasitárias como a grande causa de doenças e, consequentemente, de óbitos. Hoje, houve uma inversão, uma transição epidemiológica. As doenças crônicas não transmissíveis, inclusive dentro dessas causas de morte, o que leva maior número são os cânceres, que é justamente dentro dessa parte que essas toxinas podem produzir ao ser humano, as doenças de pele, a questão da coordenação dessas pessoas, coordenação motora. Então, são todo esse conjunto de situações que é ocasionado por essas toxinas que tem nessas águas, que o acúmulo, a sequência de consumo e de contato com essas toxinas, que vai acumular no organismo e que depois vai fazer esse desencadear dessa evolução dessas doenças crônicas e, consequentemente, os outros. Então, é por isso que a gente está com a população fazendo essas informações, trazendo essas informações, e o governo, logo assim que tiver todo esse processo de condições, de alternativa para essa população, a gente fazer essa interdição. Mas, diante mão, aquelas pessoas que já tiverem condições de utilizando um outro bem, de um outro local que é a água, elas procurem fazer, porque naturalmente na diminuição, a cada dia que se passa sem chuva, vai havendo uma grande concentração das cianotoxinas, que se denomina mais tarde em toxinas, e aí vai acumulando no organismo e depois pode trazer essa situação, essa evolução para essas doenças crônicas.
Tem uma data já para interditar o uso da água?
Olha, a partir do momento que nós estamos fazendo esse trabalho, já estamos dizendo às pessoas que a água ela é imprópria, como desde o momento que eu recebi, que nós fizemos no dia 25, 26 de junho, Nós fizemos essa coleta e com a presença, com a detecção, que o laboratório passa por um processo de análise, e agora em julho nós recebemos o resultado e nós conseguimos fazer toda essa divulgação através da mídia e também chegando à população. Já se encontram vários trabalhadores nossos, vários servidores nossos fazendo esse trabalho, inclusive fazendo agendamento dentro dessas comunidades, nas associações, né, fazendo para fazer esse trabalho educativo, questionário também. Nós vamos fazer um questionário para saber, já fazer um diagnóstico de como essas pessoas que estão tendo contato, como é que ela se encontra com algum sintoma, por exemplo, ânsia de vômito, coceira na pele, né, se coçando, quer dizer, tonturas, que são substâncias, são esses micro-organismos que produzem isso no corpo no início dos contatos, né? E a gente vai fazer também esse pré-teste para fazer uma avaliação de como essas pessoas estão se sentindo com a utilização dessa água, porque isso me dá um norte para que a gente comece já a ficar e a intensificação do processo de cuidado e de acolhimento a essas pessoas que porventura estejam já com esses sintomas. Então, todo esse processo ele vai ser gradativamente, agora que a gente já pede à população, né, que se faça tudo isso dentro desse contexto de observar, e quanto menos ter contato para a ingestão dessas águas, melhor.
Uhum. O senhor falava há pouco que, inclusive, lá em Serrinha já começou a mortalidade de peixes, né?
É, a gente se detectava, né? Se detectava a gente em algumas periferias do leito do rio, da barragem, a gente já percebia isso. E a própria comunidade, ela também já relatava, como também dentro dos próprios pré-testes que a gente fez, do questionário que a gente fez, já tinha pessoas que já estavam sentindo e sem saber de onde vinha aqueles sintomas, como ânsia de vômito, né, quer dizer, a pele coçando, quer dizer, tonturas. Tudo isso a gente já tem uma confirmação, porque essas pessoas responderam o questionário que a gente fez anteriormente.
Lá a análise foi feita quando, em Serrinha?
Nós começamos em Serrinha em março, né, e nós estamos monitorando. A cada mês nós fazemos esse monitoramento.
O resultado saiu quando? A coleta foi em março,
né? Aí nós tivemos em abril, né, o resultado em abril. E a gente já fez 3 monitoramentos e todos os 3 se comprovam por várias fontes de captação, porque nós não captamos a água só em um local único.
Certo.
Nós fazemos por vários pontos das barragens, a gente faz essa captação. Você vê, a última que a gente fez foi no leito do próprio rio. Pegamos um barco e viemos e fizemos a coleta, até com a presença do Poder Legislativo, da imprensa, justamente para ver a transparência com que a gente trabalha. Porque a gente muitas vezes dá essas notícias e as pessoas até acham ruim, mas a gente está fazendo bem justamente para essa não ter essa ocorrência. Porque daqui a pouco está os serviços de saúde lotados com as pessoas, que é o que acontece hoje.
Já
e a gente se reclama
isso, né?
E se reclama muito de dizer do acesso, que dê o nosso acesso aos serviços que a gente não tem. E muitas vezes você trabalha na prevenção, aí você começa a evitar que as pessoas venham ocasionar ter esse desfecho para uma doença que, quando se precisa dos cuidados médicos, aí a gente já percebe que nós falhamos na questão preventiva, na questão da promoção da saúde.
Uhum. Aron, com relação a essa contaminação, quem é o maior responsável por tudo isso?
Eu não vejo assim a responsabilidade, ou seja, taxar uma pessoa, rotular uma pessoa como grande responsável.
Não, mas o homem talvez...
Eu acho que nós, o conjunto, de uma forma geral, por exemplo, nós sabemos que o grande problema é a questão do saneamento básico, né? É uma questão básica, mas é uma questão que a gente vê que, em pleno momento que a gente passa, a questão do saneamento básico. Por exemplo, nós temos o nosso principal rio do nosso sertão, que é o rio Pajeú, né? O rio Pajeú, ele está aí. Eu queria ver quantas cidades colocam seus dejetos, né, os seus abatedouros, que não desencadeiam no rio Pajeú. Então, quer dizer, todo esse processo de qual é o município que tem o seu esgotamento sanitário com tratamento, né? São perguntas que a gente tem. Então, isso já é um conjunto de situações.
Como Serra Talhada e também Afogados da Ingazeira tem barragens, por exemplo, tem brotas em Afogados da Ingazeira, Jazigo aqui em Serra Talhada e no próprio município também Serrinha. Uhum. São os grandes reservatórios de água que a gente tem dentro do rio, do leito do rio Pajeú. Então, naturalmente, se você for olhar qual é a cidade que faz parte do Pajeú, que não deságua dentro do próprio rio, os seus dejetos e também as empresas, os abatedouros e outras fábricas que a gente tem que não deságua dentro do Pajeú. Então, essa alta concentração de coisas nocivas à saúde da população tem essa alta concentração no nosso bem maior, que é a água. E isso aí desencadeia e se multiplica isso e que chega nessa situação que nós estamos. Então, quer dizer, isso é um conjunto. A questão da infraestrutura aos municípios, o cuidado e o zelo com o ambiente, que a gente muitas vezes não dá essa importância, e esses acompanhamentos enquanto vigilância epidemiológica para saber como nascem as pessoas, como adoecem, como vivem nossas pessoas, como adoecem nossas pessoas e como morrem as pessoas. Então isso é muito importante quando a gente tem esse olhar e que a gente acompanha toda a evolução do ser humano.
Eu não tenho dúvida que até pela ação do próprio SECOL, algumas comunidades, vários municípios, né, até o SECOL atua em 27 municípios, algumas famílias têm já sua cisterna, tanto a cisterna para beber como a cisterna para plantação de hortas e criação de animal, mas algumas famílias, elas não têm cisternas, também não têm poço artesiano. Essa proibição é só para o consumo, no caso, o produtor que vive da agroecologia, da plantação agroecológica e que às vezes negociam até aqui na Feira Agroecológica de Serra Talhada, por exemplo, da FASTE. E vão ser proibidas também de utilizar essa água para produzir também essa...
Olha, é o contato com a água. Você tendo contato com a água, você já...
Banho,
já,
tudo.
Você tem. Porque, por exemplo, quem toma banho dessa água, essa água não passa por a boca? Não, quer dizer, tem a ingestão. Querendo ou não, a gente tem a ingestão. Um animal que vai precisar dessa água, o animal também tem todos os órgãos. Quer dizer, exatamente. Então, são essas coisas que a gente quer não radicalizar. Por exemplo, eu não vou chegar, você está proibida de pegar. Não, tem gente que eu sei que não vai de maneira nenhuma. Não, eu vou consumir que isso nunca fez mal e não vai fazer. É ela que está pensando isso. Quer dizer, então a gente trabalha nessa linha. A promoção, a prevenção, né? Uhum. O cuidado com as pessoas, porque quando você chega na questão do diagnóstico para ter o tratamento, você veja quanto custa hoje para se tratar um paciente crônico com uma doença, com câncer no fígado, né? Quanto se custa o mal, quanto se deixa de produzir uma pessoa dessa, quer dizer, se você for olhar todos os custos, sem falar naquilo que é aquilo que a gente perde, que é a nossa saúde. Quer dizer, isso custa para a gente que produz. Kátia, quando a gente faz uma avaliação voltada para as causas externas, mais de 60% das causas externas são evitáveis, as mortes. Quando você também avalia as doenças crônicas não transmissíveis, grande parte dessas doenças poderiam ser evitadas. E a gente não evita, a gente não tem a consciência que é aquele mal. O cara que sai bebendo é que sai dirigindo o carro. Ele tanto está colocando em risco a vida dele, como de pessoas que não bebem, né? Que fazendo. As pessoas que muitas vezes...
E todos os transtornos que causam a própria família.
A própria,
né?
Família, afinal, quer dizer...
Fica uma lacuna emocional, que não há dinheiro, que não há tempo que cure.
Exatamente. Então, 90% dos focos de dengue estão dentro das casas. É porque as pessoas deixam, criam um mosquito. Quer dizer, aí quando tem os surtos e as epidemias, mas o poder público não fez isso, a gestão não fez isso e aquilo outro. Você está com foco dentro de casa, está criando. Quer dizer, você tem todo um mecanismo, e aí é onde eu digo, o foco maior é educar as pessoas. Educando as pessoas e dando condições de vida às pessoas, renda, moradia, as pessoas têm como modificar os seus hábitos, suas atitudes, e a gente ter
no nosso convívio, pessoas saudáveis e alegres. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas bem, com emprego, morando bem, quer dizer, porque as pessoas têm aquele sorriso no rosto. Quando você chega em determinado território, em determinada área, quando você vê as dificuldades, aí você vê o semblante das pessoas, que ele já muda. Então, a importância da gente trabalhar mais essa questão da saúde, a questão da educação mesmo em saúde, trazendo e buscando justamente essas fontes alternativas para dar condição a essas pessoas viverem bem. Uhum. Porque isso é o que a gente prega e o que a gente quer.
Aaron, eu queria que você falasse assim, tem um tempo determinado para isso? Né? Assim, o que é que essas pessoas podem esperar daqui para frente? Né? Vai haver todo esse processo de reeducação, como você falou, promoção, prevenção e os cuidados. Né? Mas assim, há um sonho, eles podem sonhar que daqui para o futuro, não sei, tem um tempo determinado para que essa contaminação acabe? O que é que vocês estão fazendo para que isso venha, né, voltar ao normal, popularmente falando, né, para que eles possam voltar a consumir a água dessas barragens?
Olha, a princípio é pedir a Deus que mande chuva, para tirar essa alta concentração dessas cianobactérias, cianotoxinas, que é denominado lá nesses mananciais, né? E isso vai depender da gente, porque, como eu disse a você, essa alta concentração, a escassez de água, a diminuição desses, é que fez essa multiplicação dessas bactérias e normalmente essas toxinas surgiram. Segundo momento é aquele trabalho que a gente deve fazer não só com Serra Talhada, mas também ver a nível de estado, a nível federal, o que podemos fazer para salvar esse leito do rio, que é esse o maior rio que a gente tem aqui, que é justamente essa conscientização dos nossos gestores sobre o investimento na questão da infraestrutura, sobre essa questão do esgotamento, né? Quer dizer, os dejetos, é ter destino que não seja o rio Pajeú, como está sendo hoje, dessas cidades que tem. Então, quer dizer, em um terceiro momento, que seria o primeiro, quer dizer, criar alternativa para essas pessoas utilizar, ter água e continuar no seu habitat natural com água potável.
Ok. Aaron, em nome de toda a coordenação do SECOG, a gente agradece, né, por você disponibilizar o seu tempo para explicar aos agricultores, às agricultoras, né, que não entrem em pânico, que na realidade é um trabalho de prevenção, né, de cuidados, porque infelizmente o mal está aí, ele existe, né? Não tem para onde correr, porque a análise já mostrou. Agora é tomar os cuidados e viver com essa escassez, né? Com essas limitações.
Cátia, eu é que agradeço o espaço e dizer assim, pela abertura que vocês deixaram a gente de externar, e também o tempo que você disponibilizou para a gente externar. Eu digo sempre que a informação, a gente partindo, seja ela de quem for, né? Poderia estar outra pessoa aqui no meu lugar, ou poderia ser de outro departamento, mas isso é muito importante, né? Todo esse processo, e digo sempre, eu vou estar sempre aberto para, dentro daquilo que a gente faz, a gente ter a informação, levar a informação à população, aquelas pessoas menos esclarecidas, aquelas pessoas que realmente não têm o conhecimento disso, mas assim, participando com elas e contribuindo, fazendo essa contribuição para o bem-estar de todos. Isso é a visão que eu tenho, e dizer assim, que vocês têm esse papel muito importante quando vocês se preocupam por uma causa dessa. Essa é uma causa fundamental que a gente deva ter dentro desse processo educativo, trabalhando isso que vocês fazem, com as comunidades mais simples, mais humildes, aquelas mais carentes que estão lá na ponta, que são justamente essas pessoas as mais importantes, que produzem todo o nosso sustento, que é a alimentação, que é em torno da nossa alimentação a nível da agricultura, da pecuária, que isso é fundamental. Então, é esse olhar que eu tenho que agradecer a você por esse espaço, por ter tanto um conjunto de coisas reunidas, de municípios, com uma população de milhares de pessoas, que vocês vão levar essa informação e que vocês trazem justamente para a gente essa condição de estar participando desse processo.
Você sabia?
Você sabia?
Sabia.
Você sabia que terça-feira a gente celebra aí o Dia do Agricultor e da Agricultora do Campo e em nome da coordenação do SECOL a gente parabeniza todos vocês. E só lembrando que a gente vai tentar gravar uma entrevista aí com o secretário de Agricultura Familiar, o secretário de Agricultura Municipal, que é o Zé Pereira, para ele falar aí das ações que já estão sendo implementadas para auxiliar esses agricultores e essas agricultoras. Vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. Pois é, a situação é muito séria, mais séria do que a gente imagina. Afinal de contas, são vidas que estão em jogo. A gente se despede aí e parabeniza todos vocês que estão aniversariando. O tempo realmente foi curto, mas há uma necessidade urgente de discutirmos mais sobre o tema. Fiquem com Deus até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Vou convidar aqui meu irmão Walter Marcolino, o vocalista da banda Corrupio, pra fazer parte desse grande show ao vivo.
Você quer ser bom, mira? Cantar com você, o seu poder desse Luizinho, cabra macho, e cantarmos o nosso pai, Zé Marcolino.
Quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de rebuco. Mas todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de rebuco. Enquanto
você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.